Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 7 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar da aprovação da medida provisória 690, que acaba com a isenção fiscal de produtos de informática aqui no Brasil, fim da recém-chegada Lens Store do Snapchat, início das vendas do dock da Apple para o Apple Watch aqui no Brasil, início da pré-venda, preço e data de lançamento do Oculus Rift nos Estados Unidos, fim do Internet Explorer 8, 9 e 10, Microsoft deixando o governo chinês invadir contas de e-mail e recordes históricos de downloads e ganhos na App Store. Vamos lá! Ontem a Apple divulgou um press release informando recordes históricos de downloads e de renda também lá na App Store nas últimas semanas. Foram 1 bilhão e 100 milhões de dólares gastos no intervalo de 15 dias, terminando agora dia 3 de janeiro, e em especial o dia 1º de janeiro marcou o dia em que os donos de dispositivos iOS mais gastaram na App Store, somando 144 milhões de dólares. Agora, o curioso é que esse número ultrapassou o recorde anterior que tinha sido justamente no dia 25 de dezembro, ou seja, no intervalo de uma semana, os usuários bateram recorde duas vezes seguidas de dias em que eles mais compraram aplicativos. O press release segue falando que durante o ano de 2015 os usuários gastaram 20 bilhões de dólares na App Store entre aplicativos para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV e que eles mal podem esperar para ver o que vai acontecer em 2016. Esse é o tipo de notícia que os desenvolvedores adoram ouvir. Com os usuários cada vez mais dispostos a pagar por aplicativos, todo o ecossistema da App Store tem se mostrado cada vez mais atraente para os desenvolvedores e os números falam por si sós, né? Poucos mercados compostos por profissionais independentes movimentam esse volume de dinheiro e é sempre uma alegria ver como os desenvolvedores estão sendo recompensados pelo trabalho deles. Se não fosse por eles, os nossos celulares e os nossos tablets seriam bem mais chatos. Agora vamos falar de uma bela pisada na bola que a Microsoft deu lá na China. Alguns ex-funcionários da empresa falaram com a Reuters sob condição de anonimato e disseram que o governo chinês esteve por trás de ataques e invasões de mais de 1000 contas do Hotmail, de líderes políticos do Tibete e de Uigur, diplomatas japoneses e africanos, advogados de direitos humanos e outras figuras políticas da China. E a Microsoft, quando descobriu o ataque, não fez nada. Eles não tomaram nenhuma atitude para impedir que essas invasões continuassem e, pior, não avisaram os donos das contas invadidas que a segurança das informações deles tinha sido comprometida. O que a Microsoft fez foi mandar um e-mail para os usuários trocarem as senhas deles, mas sem explicar o que tinha acontecido. Os ex-funcionários que divulgaram essas informações disseram que aconteceram vários debates internos na Microsoft e que, no final das contas, eles decidiram não fazer nada com medo de represálias do governo da China. A Reuters foi atrás da Microsoft e de representantes do governo chinês para tentar ouvir comentários e explicações a respeito dessa história toda, mas, para surpresa de ninguém, eles não quiseram falar nada. Que feio, hein, Microsoft? Ainda sobre a Microsoft, ontem eles divulgaram informação de que a partir do dia 12 de janeiro, próxima terça-feira, eles vão parar de oferecer suporte ao Internet Explorer 8, 9 e 10 e que eles vão liberar um patch final para essas versões, pedindo para os usuários atualizarem ou para o Internet Explorer 11 ou para o Microsoft Edge. O fim do suporte significa que eles não vão mais liberar atualizações de segurança e correções de bug, o que é o tipo de coisa que os hackers adoram ouvir. A Microsoft já vinha prometendo essa mudança desde agosto de 2014, que foi quando eles anunciaram pela primeira vez que iam acabar com o suporte para as versões mais velhinhas do IE, e agora a gente já tem uma data para isso. Então, anota aí, não esquece, e tira um tempo para atualizar o Internet Explorer do seu avô ou daquela sua tia, senão todo o trabalho que você teve durante o Natal para tirar aquele monte de vírus e de malware dos computadores não vai ter adiantado nada. Agora vamos falar do Oculus Rift, que finalmente entrou em pré-venda ontem e também ganhou preço e data de lançamento oficial. O Oculus Rift vai custar US$599, por enquanto a pré-venda só está valendo para 20 países, o Brasil para variar não está entre eles, e o lançamento oficial dele está marcado para o dia 28 de março. Além disso, ele vai chegar para algumas poucas lojas nos Estados Unidos a partir de abril. Para quem não sabe ou não se lembra, o Oculus Rift foi um dos primeiros projetos dessa era moderna dos óculos de realidade virtual a chamar a atenção. Ele apareceu no Kickstarter em 2012, foi comprado pelo Facebook em 2014 e agora, em 2016, finalmente chegou a hora dos consumidores conseguirem comprar um desses para poder brincar em casa. Já tem vários jogos de PC e de diferentes consoles que prometeram que vão ser compatíveis com o Oculus Rift e ele inclusive vem com um controle de Xbox One na caixa. E para alegria das pessoas que apoiaram o projeto no Kickstarter lá no comecinho, eles prometeram que todos os backers do projeto vão ganhar uma unidade grátis do produto. Bem legal essa informação e é bom saber que finalmente um desses produtos vai acabar sendo lançado de verdade. O negócio agora é torcer para o final de março chegar logo e para o lançamento não ser adiado até lá. Agora o assunto é o Apple Watch. No final do ano passado, a Apple lançou uma base carregadora para o relógio dela por $79 e isso pegou todo mundo de surpresa, já que fazia algum tempo que ela não lançava acessórios desse tipo. Essa base não tinha sido lançada no Brasil, mas agora a Apple começou a vender o acessório por R$650 na loja online dela aqui. Essa base é toda branca, pequenininha, redondinha e ela serve como uma espécie de travesseiro para você deixar o relógio carregando no modo de relógio de cômoda durante a noite. Por isso, se você gostou da aparência desse acessório quando ele foi lançado, mas não tinha como trazer de fora, tá aí, por R$650 ou por R$584 à vista, ele pode ser seu. No episódio número 20 do Loop Matinal, dia 16 de novembro do ano passado, eu falei de uma novidade do Snapchat, a Lens Store, que era uma loja virtual para os usuários comprarem efeitos por $1 cada para aplicar nas fotos, mas parece que a coisa não deu tão certo quanto o Snapchat esperava. Isso porque ontem eles anunciaram que vão acabar com a Lens Store nessa sexta-feira, dia 8 de janeiro, e além disso, eles também disseram que vão oferecer gratuitamente uma coleção com 10 lentes diferentes todos os dias para o pessoal ir baixando e completar a coleção. Na divulgação da notícia, eles informam que durante esses 2 meses em que a Lens Store esteve ativa, os usuários compraram dezenas de milhares de lentes, o que não é muito se você levar em conta que eles têm coisa de 100 milhões de usuários ativos todo dia mandando careta um pro outro, e que por volta de 10 milhões de snaps com lentes são enviados todos os dias. Ou seja, por mais que o pessoal goste de um efeitinho ali na foto, ninguém quer pagar por isso, e o Snapchat concluiu que vale mais a pena tentar fazer as marcas pagarem do que os usuários. Por isso, se você gosta das lentes, fique esperto que já deve começar a aparecer ali as lentes patrocinadas no Snapchat. E por último, ontem a Dilma sancionou aqui no Brasil a medida provisória 690, que aumenta a tributação para eletrônicos. Com isso, os produtos afetados, como por exemplo smartphones, tablets, roteadores e notebooks, deixam de ser isentos de PIS e COFINS, o que significa que não deve demorar muito para os preços deles subirem mais um pouco. Com a sanção dessa medida provisória, que também inclui o fim da isenção de IPI para algumas bebidas alcoólicas, a expectativa é que o governo arrecade R$7,7 bilhões a mais em 2016 para tentar dar uma aliviada ali no dinheiro que está faltando. Por isso, se você estiver pensando em comprar um telefone, tablet, roteador ou notebook, especialmente os mais baratos que entravam na lei do bem, talvez a hora seja agora, porque já os preços devem aumentar de novo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de conferir a cobertura do Loop Infinito direto da CES 2016 em Las Vegas, lá no canal do Loop no YouTube. E eu volto amanhã de manhã. Falou!